Mercado da Vale e coloca do lado da empresa mais valiosa dos Estados Unidos, que é também a mais valiosa do mundo. A Vale, ela vale 55 bilhões de dólares. Sabe quanto vale a empresa mais valiosa dos Estados Unidos e do mundo? 4 trilhões e 400 bilhões de dólares. 75 vezes mais. Olha só, se você vender todas as ações da Vale, convencer os investidores todos a vender tudo, daria para comprar pouco mais de 1% dessa empresa. Precisamente 1,3%. Essa empresa é a Nvidia, uma gigante de tecnologia, explodiu por causa da inteligência artificial. Agora, 75 vezes mais valor. Pergunto, ela fatura 75 vezes mais do que a Vale? Não. No ano passado faturou um pouco mais do que o triplo. Ah, então ela lucra 75 vezes mais. Não, 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 não. Lucrou 10 vezes mais. Mas na bolsa é essa boçalidade a diferença. Antes que você aponte para um defeito da Vale, se você pegar todas as empresas de capital aberto do Brasil, incluindo Petrobras, Banco do Brasil, incluindo Itaú, Unibanco, Nubank, Embraer, pega as pequenininhas também, Espaço Laser, Lojas Quero Quero, todas. São mais de 350 empresas. Vende tudo. Você pega o dinheiro, você compra 20% da Nvidia. Ou seja, uma empresa americana é 5 vezes mais valiosa do que a soma de todas as empresas brasileiras cotadas em bolsa. Olha, em parte isso reflete o momento do setor de tecnologia, muito valorizado. Nós estamos falando de inteligência artificial a todo instante, tem gente falando em bolha. Em parte reflete a diferença de riqueza entre os países, mas reflete também a diferença de ambiente de negócios do Brasil e dos Estados Unidos. Lá, um ambiente propício à produção em cima de conhecimento. A Vale não existiria aqui sem o minério de ferro. Ela depende das minas. A Nvidia depende do quê? Basicamente, conhecimento. E por isso nasceu e floresceu no país que mais investe em conhecimento. Os chineses perceberam isso já há um bom tempo, estão correndo atrás e chegando. A Índia percebeu isso e está correndo atrás, todo mundo olhando para a Índia por causa disso. E o Brasil? E o Brasil? O que está fazendo no mundo do conhecimento? A resposta não é das melhores. Agora, temos que ficar atento. No ano que vem tem campanha eleitoral. É bom a gente lembrar disso, dessas diferenças, para cobrar uma proposta concreta dos candidatos.
Valeu, Eneg. Para de um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente traz mais repercussões ao anúncio de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, e outras notícias da sexta-feira também. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia.
Você ouve o Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Irismar França. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloísio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujeito é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o
alto. Pelé está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino?
Eu Diego Maradona.
Maradona.
Jean Lennon foi morto a tiros esta noite.
Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes.
88 anos.
Jornal da Band News TV. Edição da noite. Na Rádio Bandeirantes.
Estamos por aqui de volta ao vivo. Esse é o Edição da Noite. Estamos no ar na Band News TV e na Rádio Bandeirantes, trazendo aqui para você em tempo real as atualizações, tudo que acontece, tudo que é notícia nessa noite de sexta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente traz agora mais repercussões, reações ao anúncio de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República em 2026. Mas uma aliada demonstrou apoio à senadora Damares Alves. Ela elogiou a escolha, disse que a decisão de Jair Bolsonaro é a melhor para o país. Veja.
Minha posição sobre Flávio Bolsonaro. Eu estou em agendas externas hoje no Distrito Federal, andando pelo nosso quadradinho. E claro que o telefone não para de tocar. Todo mundo querendo saber a minha posição sobre o pronunciamento oficial do Flávio Bolsonaro de que nosso líder o escolheu para um projeto nacional. Qual é a minha posição? Eu tenho um líder. E o meu líder é Jair Messias Bolsonaro. E será exatamente como Jair Messias Bolsonaro desejar e decidir. Flávio, que Deus te abençoe. Amigo, agora a decisão também é sua. E vou lhe falar, pode contar comigo. Conheço o teu coração, conheço as tuas motivações e sei, amigo, que você é muito sensível, em especial às pautas que eu cuido. Que Deus te abençoe, Flávio. Que Deus te abençoe, Jair Messias Bolsonaro. Temos uma nação para cuidar. E eu sei que a decisão de Jair Messias Bolsonaro é a melhor decisão para o Brasil. Bora, gente! Bora cuidar do nosso país.
Essa é a senadora Damares Alves. E agora, ao vivo, a gente conversa com mais um aliado, mais um parlamentar da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a deputada federal Rosana Valle, que é do PL de São Paulo. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente e boa noite.
Boa noite, Vitor. Estou aqui à disposição e a todos que acompanham a Band News.
E a senhora deputada, como avaliou esse anúncio, que foi, de certa forma, acho que dá para dizer uma quebra de expectativa. Muitos trabalhavam com o cenário da candidatura do governador Tarcísio e foram surpreendidos com o anúncio hoje de Flávio Bolsonaro candidato. A senhora também foi surpreendida ou não? E o que achou da escolha?
Olha, eu recebi também a notícia pela imprensa. E o que eu tenho a dizer é que os brasileiros que não estão contaminados pela ideologia sabem, já perceberam, que o governo do PT falhou, né? Está sendo um caos no comando do país. Então nós precisamos unir o centro-direita e a direita em torno de um nome. Né? E eu entendo que o Flávio Bolsonaro foi apontado pelo maior líder da direita que nós temos, que é o presidente Bolsonaro. Então nós vamos seguir nesse caminho. Espero que ele tenha sucesso, que ele desempenhe, pontue bem na pesquisa, né? Que ele represente toda essa liderança que agregue, né, os partidos de centro, os partidos de direita, nesse desafio aí de vencer o PT no ano que vem.
Agora, deputada, a senhora falou em relação à unidade do centro e da direita. Será que essa escolha do senador Flávio pode ser um obstáculo para isso? O nome, por exemplo, de Tarcísio ou dos outros governadores que eram ventilados não estariam mais de acordo com essa coesão partidária ou não? A senhora não vê como obstáculo o nome do Flávio?
Olha, eu considero o senador Flávio Bolsonaro uma pessoa bem ponderada. É lógico que eu sou aqui do estado de São Paulo, tenho visto a gestão do governador Tarcísio de Freitas, sei que também é um nome muito forte, até pelos resultados que ele está apresentando aqui no estado de São Paulo, mas creio que a decisão... do Flávio Bolsonaro, mas como criou-se essa expectativa, principalmente aqui no, né, no grande setor financeiro que movimenta o país, que é São Paulo, até talvez pelo temor de que o senador não tenha essa força, né, que muitas pessoas ligadas ao setor econômico depositavam e depositam no governador Tarcísio. Não a rejeição ao nome do senador, mas o temor de que ele não tenha essa força. Mas sabendo construir, sabendo agregar os partidos de centro, de centro-direita, nós temos um ano ainda praticamente, né, para as eleições, eu creio que nós temos uma missão. O brasileiro, como eu falei, que não está contaminado pela ideologia, está percebendo o governo do PT, né, que é um fracasso, é escândalo, atrás de escândalo, atrapalhado, o governo atrapalhado sem saber como conduzir os rumos do país. Então essas pessoas vão se conscientizar em torno de um nome e vamos trabalhar por ele.
Deputada, como fazer esse diálogo com os partidos? Porque o que a gente viu até agora é que os líderes partidários ainda não endossaram automaticamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí estou falando dos partidos do centro, da direita, do centrão, enfim, como se queira chamar. Esses partidos que até então pareciam bastante unificados em torno dessa candidatura da direita, União Brasil, PSD, não se manifestaram a favor aí da candidatura de Flávio por enquanto. Não fizeram nenhum aceno, nenhum elogio aí público e endossando a candidatura. A senhora imagina que ainda terão um projeto próprio e teria uma divisão, uma candidatura de direita do Flávio, esses partidos com uma candidatura mais ao centro ou não? A tendência é que haja essa unificação. Como vai ser daqui para frente?
Olha, eu espero que haja, né, essa união, mas está no começo ainda, né, foi falado hoje, agora a partir daí nós vamos ver as pesquisas, vamos ver a avaliação dele junto à população, as conversas, os encontros, tudo isso tende a melhorar daqui para frente com a decisão do nome. Eu acho que esse movimento aí, essa incerteza em torno de um nome, essa insegurança, é porque não tinha sido apontado ainda. Então, cada um puxando, né, o seu interesse, um partido assim, mais do centro, enfim. Mas eu creio que a direita tem tudo e o centro também para se unir em torno de um nome para vencer o PT em 2026. A gente sabe do poder da máquina, do poder da narrativa, mas a gente sabe também do poder do brasileiro, né, de observar o cenário e ver que as coisas não estão boas, né, que o dia a dia do brasileiro não está bom, né, que os escândalos estão acontecendo muito, a cada semana um escândalo novo, as narrativas, a tentativa do governo de impor, né, de massificar a propaganda, mas o brasileiro percebe na rua e no dia a dia que não é essa narrativa que o governo diz aí, os números apontam isso, apontam aquilo, mas no dia a dia o brasileiro não vê essa situação. O país está caminhando para o caos, sinceramente.
E agora, quais vão ser as plataformas, a senhora imagina, deputada, dessa candidatura? Qual vai ser o discurso do senador Flávio? Será que vai ser um discurso mais combativo, de contraposição ao presidente Lula, ou um discurso de conciliação? Enfim, como é que a senhora imagina, com quais características a senhora visualiza a candidatura do senador Flávio?
Olha, é apontar os números desse governo, né? Os números que depõem contra o próprio governo, né? Cadê o plano econômico, né, para a geração de empregos? Esse governo só fez até agora foi tentar arrecadar cada vez mais, trazer retrocessos na aprovação de algumas leis. A gente vê aí tentativas de impor mais impostos aos brasileiros. Então, essa é a propaganda do próprio governo, né, do próprio Lula. E, no caso do senador, de ter esse bom senso, essa liderança e essa união para agregar juntamente assim, com os partidos para poder conversar e trazer aí para que todos se unam. Né? Pode ser que alguns partidos tentem aí, a terceira via, vou ter uma candidatura própria, mas a gente ainda tem, se for assim definido, a gente vai ter o segundo turno, certamente eles vão se unir para que a gente consiga mudar o rumo do país a partir do ano que vem.
E falando em tentativa de união, mais uma vez, deputada, no final de semana a gente teve um episódio de estremecimento na relação da própria família, um desentendimento público entre a ex-primeira-dama Michele e o próprio senador Flávio e os irmãos, os demais filhos políticos do ex-presidente, em relação ao apoio a Ciro Gomes no Ceará. Michele não concorda com esse apoio a Ciro Gomes, defende o nome do senador Eduardo Girão como candidato, e o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sinalizado, permitido que o PL local apoiasse Ciro Gomes. Os irmãos defendem que seja mantida essa decisão do pai. A Michele mostrou ali uma discordância e isso criou um estremecimento. A senhora imagina que agora, lançada essa candidatura do senador Flávio, também esse racha, dá para dizer assim, dentro da família, também é superado? Também essa questão vai ser equacionada, deputada?
Eu creio que sim, eu já vi também, né, o pronunciamento da ex-primeira-dama na rede social, pedindo a Deus que oriente, desejando sucesso aí nessa missão do senador. E eu concordo também com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, não dá para a gente abrir mão dos valores em torno de acordos, né, os valores têm que estar acima de tudo. Né, e não, uma pessoa que sempre criticou o bolsonarismo, no caso do Ciro Gomes, que sempre falou mal, assim, agregar uma pessoa dessa aqui, o que que vai acrescentar, né? Então eu entendo, ela é mulher, ela é esposa, ela, durante esses anos todos, ela tem sofrido ataques, a família tem sofrido ataques, e não dá para passar por cima de tudo naquela situação. Eu creio que ela se posicionou como deveria se posicionar, sim.
Que é a palavra da deputada federal Rosana Valle, do PL de São Paulo. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente. Bom final de semana. Ótima noite.
Obrigada. Obrigada, Vitor. Ótima noite para todos. Ótimo fim de semana.
Obrigado. Boa noite. Agora os números de hoje do mercado financeiro, como a gente falou aqui, uma reação muito negativa do mercado a esse anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Olha só, depois de bater uma série de recordes, o Ibovespa despencou nesta sexta depois do anúncio. O índice caiu 4,31% aos 157.369 pontos. Já o dólar fechou em alta de 2,31%, foi a R$ 5,43. Para de um rápido intervalo comercial e daqui a pouco mais informação para você. Seguimos juntos na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Até já!
Rede Bandeirantes de Rádio.
União Brasil. Vereador Silvinho.
No União Brasil, trabalhamos em periferias, ao lado dos mais vulneráveis. Ouvimos cada comunidade para levar políticas públicas que acolhem e transformam. Mais inclusão e mais cuidado. Esse é o nosso compromisso. Feliz ser União Brasil.
Sou Silvio Leite, um vereador raiz que conhece os bairros de São Paulo e as nossas periferias. E é por isso que estou no União Brasil, um partido que acredita no trabalho de verdade. Olho no olho das pessoas. Junte-se a nós.
Venha com a gente. Felice a União Brasil.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22.
Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo.
Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate.
Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade. Jornal da Band News TV, edição da noite, na Rádio Bandeirantes.
Estamos por aqui, de volta ao vivo, com a edição da noite na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Obrigado a você que escolheu estar com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. A gente fala agora mais uma vez aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes da taxa de juros no Brasil, dos juros altos que continuam travando a nossa economia. A taxa permanece em 15% ao ano e, olha, sem muito sinal de trégua no radar. Semana que vem até tem reunião do Banco Central, do Copom, que é o Comitê de Política Econômica, mas nada indica que venha corte da taxa de juros. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já disse que dificilmente ocorrerá uma alteração em curto prazo. A Associação Comercial de São Paulo divulgou uma nota recente criticando a Selic, afirmando que ela prejudica e muito o comércio nacional. A gente vai conversar mais sobre isso agora ao vivo com Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo, vai detalhar para a gente os impactos disso no comércio. Obrigado, Ulisses, pela presença e boa noite.
Boa noite, é um prazer. Obrigado pelo convite.
Explica um pouco melhor para a gente, Ulisses, como tem sido isso sentido pelo setor, por que que essa taxa tão alta de juros tem prejudicado o comércio?
Bem, os juros em conjunto com a renda são os principais fatores que explicam o comportamento do consumo e, portanto, as vendas do comércio. Então, a gente já está mais ou menos, desde o meio do ano para cá, observando uma desaceleração das vendas do comércio muito forte em função dessas taxas de juros altas. Nós temos uma previsão na Associação Comercial de que o volume de comércio deva crescer a metade do que cresceu no ano passado.
E aí, quais as saídas para isso diante desse cenário, Ulisses? Enquanto a taxa não baixa, como é que, enquanto os juros não são cortados, como é que o setor tem se comportado?
Bem, o setor está atento a isso, claramente, e os itens de comércio mais ligados a crédito são aqueles mais prejudicados, por exemplo, venda de veículos, eletroeletrônicos. Então, a gente está observando um comportamento do consumidor mais cauteloso e mais focado no essencial, inclusive nas datas importantes como a Black Friday e o Natal.
Pois é, então nesse período do ano, que é um período muito aguardado pelo comércio, das festas de final de ano e agora também da Black Friday, né, que faz parte do nosso calendário, essa taxa de juros, dá para dizer, prejudicou o setor, né, Ulisses?
Prejudica, e prejudica, como eu disse, principalmente aqueles produtos que dependem de financiamento, que dependem de crédito. Nós, na associação, nas nossas pesquisas de intenção de compra, a gente tem notado, não só nesse ano, mas nos últimos anos, que o consumidor tem dado preferência a pagamento à vista, pagamento por PIX, ou pagamento à vista para depois pagar a fatura do cartão. Ou seja, o consumidor está meio que fugindo de parcelamentos. O endividamento também está muito alto. E a taxa de juros alta, ela não favorece a renegociação e um alívio financeiro para as famílias.
E tem havido interlocução, Ulisses, por parte de vocês, do comércio, com tanto o Banco Central quanto o governo federal? E aí cito o governo, porque também o próprio governo poderia ajudar nesse movimento de corte da taxa de juros com a redução de gastos, né, com a colocação das contas em ordem. Essa situação melhor das contas públicas ajudaria o Banco Central a cortar a taxa de juros. Tem havido interlocução? Como é que tem sido esse diálogo, tanto com o governo quanto com o Banco Central?
Bem, não tem havido uma interlocução direta, mas nós nos manifestamos de forma técnica, apontando os efeitos e fazendo críticas técnicas, porque realmente a desaceleração do consumo, ela é um fato inegável. Inclusive agora, com a divulgação de dados, dos últimos dados do PIB, deu para ver o enfraquecimento do consumo das famílias e até mesmo o enfraquecimento do consumo da produção de serviços.
E daqui para frente, o que vocês esperam, Ulisses? Mantido esse patamar da taxa de juros, quais vão ser os efeitos para o setor comercial? Tem o risco, por exemplo, de fechamento de estabelecimentos, demissões no setor?
Sim, se continuar tão alto é preocupante, porque as margens do comércio já estão muito apertadas, mas o cenário mais provável é um cenário de que no próximo ano, em que no próximo ano o Banco Central comece a diminuir a taxa de juros, né? Os analistas estão debatendo se isso já ocorreria na reunião de janeiro do Copom ou se ficaria mais para diante, talvez para março, mas deve haver uma distensão porque os sinais de enfraquecimento da atividade já não são possíveis de negar, digamos assim, e a própria inflação também tem recuado e tem perspectiva de fechar esse ano dentro do intervalo da meta.
Ok, é a palavra do Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo, falando para a gente dos impactos no setor da taxa de juros. E, claro, a Band vai seguir nesse esforço para sensibilizar as nossas autoridades, para detalhar para você que nos acompanha os impactos, como isso tem mexido com o nosso dia a dia, como todos nós temos sofrido com esse patamar tão alto dos juros aqui no país. Obrigado, Ulisses, pela entrevista e boa noite. Bom final de semana.
Eu que agradeço. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado.
E foram definidos nesta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil já sabe quem serão os seus adversários. E a seleção tem todas as condições de terminar em primeiro lugar, hein? Mas terá que apresentar um desempenho melhor do que vimos nas eliminatórias. Não vai ser fácil porque os adversários estão cada vez melhores. Olha só o nosso grupo. O Brasil estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, um sábado. Marrocos não é fácil não, né? Chegou à semifinal da última Copa do Mundo, uma seleção em ascensão. Tem um bom time, né? Vai ser difícil para o Brasil. No dia 19, seis dias depois, a seleção encara o Haiti e no dia 24 pega a Escócia, encerrando a participação na fase de grupos, resta ver se em primeiro lugar. No grupo A temos México, África do Sul e Coreia do Sul. A quarta vaga será decidida na repescagem entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. No grupo B aparecem Canadá, Catar e Suíça. A última vaga também sai da repescagem. Itália, que não disputa a Copa desde 2014, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. Agora o grupo D, Estados Unidos, Paraguai e Austrália. A última vaga será decidida entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. No grupo E, temos a tetracampeã Alemanha, a estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no grupo F, Holanda, Japão e Tunísia. Na repescagem, disputam a última vaga Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. No grupo G, já temos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Agora o grupo H, já definido também. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I ficou assim. França, Senegal e Noruega. A última vaga ainda será disputada entre Bolívia, Suriname e Iraque. No grupo J, nós temos a atual campeã do mundo, a Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Da repescagem vem ou Congo, ou Jamaica, ou Nova Caledônia. No grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, na cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul. Pela primeira vez, serão 48 seleções, até por isso vários nomes aí que a gente não costuma ouvir falar em Copas do Mundo, é que muitas delas estão chegando ou podem chegar pela repescagem pela primeira vez. A final da Copa será no dia 19 de julho, antes da lista final de convocados. O Brasil faz ainda dois amistosos no mês de março, contra a França e Croácia. Nesta sexta-feira, o correspondente Eduardo Barão esteve na cerimônia da definição dos grupos e entrevistou o presidente americano Donald Trump. Acompanhe.
Senhor presidente, qual é a sua opinião sobre a Copa do Mundo?
A venda de ingressos está batendo recordes, quer dizer, nós já temos o recorde e tem sido ótimo.
Os Estados Unidos podem ganhar a Copa do Mundo?
Bem, eu acho que sim. Acho que muita gente acha que eles têm uma pequena chance. É uma competição bem acirrada, mas eu diria que eles têm uma pequena chance.
Para de mais um rápido intervalo e na volta, seguimos juntos trazendo para você informações desta sexta-feira. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
De São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Quer saber? Quem procura pela verdade dos fatos vem parar no rádio. 81% dos brasileiros confiam mais no rádio, mais que em qualquer outro meio de comunicação. Muito mais. Incluídas as redes sociais, os influenciadores. É o que aponta a pesquisa da Ponto Map. Rádio com jornalismo profissional.
Com CNPJ e compromisso.
Ainda é a fonte número um contra a fake news. O jornalismo do rádio preserva o essencial. Fatos checados, fontes íntegras e dados transparentes. E no mar de desinformação do cenário atual, a credibilidade do veículo que tem anos de história faz a diferença. 8 em cada 10 brasileiros sabem, se o assunto é sério, vá a um lugar sério. Rádio, ouça, confie e compartilhe com certeza.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Se os irmãos morreram, Virgulino.
Gabinho Pelé, apontou.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Memória.
Memória, memória.
Grandes momentos da história, fatos marcantes da política, das artes. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes,
que chegam
agora até você.
Memória.
Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron.
Memória.
Olá pessoal, aqui estamos com mais um programa da série Memória.
Foi em 1912 que um cantor de São Paulo gravou o primeiro disco no Brasil. Ele se chamava Roque Ricciardi e o pessoal o chamava de Italianinho do Brasil. Esse cantor foi o precursor disso que hoje em dia está muito em voga, isto é, cantores pagando para gravar. Garoto, nascido no bairro do Belém em maio de 1894, quando ele viu um gramofone a primeira vez, ficou fascinado. Tornou-se uma obstinação em sua vida. queria, de qualquer jeito, ser ouvido num gramofone também. A música que ele gravou em 1912, aos 18 anos de idade, chamava-se Madalena, de sua própria autoria. E a bem da verdade, ele nem estava preocupado que alguém comprasse ou ouvisse o disco, a não ser ela, Madalena, que era uma vizinha pela qual ele andava de asa caída. Ele próprio, o italianinho do Brás, Roque Ricciardi, recorda pra gente os detalhes da sua frustração amorosa que resultou no primeiro disco gravado no Brasil por um cantor de São Paulo.
A minha primeira gravação foi em 1912. Era o tempo das modinhas. A modinha antigamente era a música mais cantada no Brasil. E havia uma pequena que morava na Rua do Gasômetro. Uma namoradinha, eu tinha uns 14 para 15 anos. E gostava dessa menina, chamava-se Madalena. Então eu quis fazer uma modinha com o nome dela, para ver se ela gostava de mim, cantando, fazendo uma serenata. Eu fiz uma serenata, mas mesmo assim não deu certo, não. Não quis saber, não. Um dia, quando a sorte nos deixar, um instante da nossa negra dor, desprende, oh Madalena, as tuas tranças na fronte deste teu triste cantor.
A frustração comercial do seu primeiro disco absolutamente não intimidou Roque Ricciardi. Pelo contrário, lançou-se à luta para valer. Sua interpretação, extremamente sentimental, caía como uma luva para as modinhas da época, 1913, 14, 17, 18. Pelas ruas desertas da São Paulo daqueles tempos, iluminadas fracamente pela luzinha azulada dos lampiões a gás, era comum grupos de seresteiros musicando as noites perfumadas e as madrugadas, despertando a mulher amada e, não raro, algum pai enfurecido. As modinhas, as valsas e as canções faziam parte do seu repertório de seresteiro. Mas ele queria mesmo era cantar no rádio, gravar discos e agora já pensava também em fazer sucesso, tornar-se conhecido. O nome não ajudava muito para quem tinha vocação para a vida de artista. O apelido, Italianinho do Brás, menos ainda. Seguindo conselhos, abrasileirou tudo, menos o sotaque italianado do qual nunca conseguiu se livrar. Era marca registrada dos paulistanos daqueles tempos. Falava cantado como os napolitanos. Adotou um apelido, logo um apelido indígena, que era para não restar a mínima dúvida. Foi impressionante a rapidez como se tornou um ídolo. Um dos maiores da MPB nas décadas de 20, 30 e 40. Esse intérprete e compositor, falecido em janeiro de 1976, que cantou em teatros, circos, salas de cinema, confeitarias e rádios, tendo inaugurado, inclusive, a primeira de São Paulo, a Educadora, em 1924, tornou-se conhecido simplesmente por Paraguaçu. Em 1974, 2 anos antes de sua morte, com o delicioso sotaque da São Paulo antiga, suas histórias e muito lirismo, Paraguaçu, octogenário, tinha uma memória privilegiada.
Naquele tempo as mulheres eram bonitas, usavam saias compridas até o sapato. Nem se viu o sapato delas. A blusa vinha até o pescoço, parecia uma gargantilha. Os penteados eram lindos. Havia chapéus, havia aquelas que tinham as tranças, cada tranças longas, que era moda mesmo, era o cabelo, naquele tempo não era cabelo cortado, não era cabelo comprido mesmo. E eram muito bonitas as mulheres daquele tempo.
Cantar, hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa ter voz, ritmo menos ainda. Um bom programa de computador se encarrega de tudo. A bem da verdade, basta cantar uma vez e ir embora. Os técnicos que cuidam da mixagem fazem o milagre depois. Mas na década de 20, meu amigo, nem errar para recomeçar era possível por causa dos prejuízos. E precisava ter voz. Na fase dos discos mecânicos até 1927, precisava ter vozeirão. E a partir de 28, com a fase elétrica, passou a se exigir menos. Mas o menos não quer dizer que não precisava ter voz forte.
As gravações daquele tempo era uma coisa engraçada. A gravação mecânica, havia um fone, um cone, que nem um funil, ligado à máquina, direto à máquina de gravação. E de maneira que a gente, o técnico acertava a máquina, a gente fazia uma experiência, uma prova, e era o bastante. Depois podia gravar 20, 30, 40 números naquele ritmo mesmo, não tinha mais nada. E a voz era sempre aquela. Você tocava um disco, a voz era de um jeito. Tocava outro disco, era a mesma voz. Não mudava de timbre, é sempre a mesma coisa. Gravação mecânica. Nós inauguramos a elétrica em 1928. É 28. Foi na Odeon, na Casa Edson do Rio de Janeiro. A gravação elétrica, no começo nós não sabíamos como era gravar eletricamente. Nós, habituados na gravação mecânica, metíamos o seu vozeirão. Quanto mais voz, melhor. O Vicente Celestino era o rei naquele tempo. Ele, para ele, a gravação mecânica era cancha. E para nós, eu, quem tinha voz, gravava. Agora, aqueles que não tinham, muitos cantores de hoje não conseguiam gravar, porque era muito dura a membrana para furar a cera da matriz. E de maneira que nós, quando começamos a gravar, o técnico era alemão. Na Casa Edson, disco Odeon. Não me lembro o nome, a Mr. Rueder. Então dizia, baixa, mais baixo, mais baixo, mais baixo. E nós abaixávamos o tom. Em vez dele não queria dizer, chegava um ponto que a gente não alcançava, não dava nada, não saía a voz mais. Então ele queria dizer, era abrandar a voz, fazer a voz meia voz. De maneira que a gente custou. Depois que a gente foi aprendendo e gravar, porque no começo foi um desastre. O Vicente gravou 11 números, não saiu nenhum, estourou tudo. Rachou todo. O Pescão gravou 8 números, também não saiu. Saiu um disco meu, que eu só gravei um. Um do Chico, que gravou um disco só. Até o Chico, o Francisco Alves, me disse, olha, Paraguaçu, a gravação não está boa. Eu gravei um disco. Você grave um e vê se está bom, a gente grava outro. Senão não vale a pena. E por sorte o meu saiu e do Chico saiu. Os outros não saíram nenhum.
Paraguaçu, paulistano da gema, nascido em 1894, morreu em 1976, aos 82 anos. Esta entrevista é de 1974. Que memória e que privilégio ter nascido numa cidade tão romântica como era São Paulo do início do século passado, ainda mais em bairros como a Moca, o Brás e o Belenzinho, onde Paraguaçu nasceu.
Ah, o Belenzinho aquele tempo era... Às 7 horas da noite era um deserto. Tinha aqueles bondinhos a burro, puxado a burro. E os lampiões de gás. O bondinho era tinha 5 bancos. Quer dizer, 3 bancos no centro e um banco de costa pro cocheiro e outro banco de costa pro condutor. Ia 20 passageiros. E pagava-se um tostão a passagem. A gente, o bonde saía da esquina da rua Saldanha Marinho, no Belém, e vinha até o mercado. E tinha um que vinha até a Rua do Carmo, mas não subia a ladeira. Parava lá, que ali passava o rio Anhangabaú, está canalizado hoje. De maneira que o bonde parava lá, então mudava os burros, voltava para o Brás outra vez, para o Belenzinho. Não subia a ladeira.
Por ti, moça direta, Quisera ser poeta, um verso te ofertar. Assim eu poderia, na minha pobre lira, amor te consagrar. Do meu vocabulário faria um relicário de beijos e luar. Teu nome escreveria fulgente de poesia com letras cor do mar.
Memória volta daqui a pouco, e daqui a pouco Paraguaçu, além de histórias, ele vai cantar seus antigos sucessos também.
Você está ouvindo Memória, na Rádio Bandeirantes.
Você já pensou que quando você passa para frente, para os seus amigos, para a sua família, uma informação checada, verdadeira, correta, relevante, você está ajudando essas pessoas com conteúdo de qualidade? São informações que ajudam a gente no nosso dia a dia, são informações que melhoram a nossa visão de mundo. Já, quando você passa para frente uma informação que não é verdadeira, uma informação falsa, você vai atrapalhar essas pessoas de quem você gosta, os seus amigos, a sua família, porque eles vão ser influenciados por algo que não é real. Podem ser levados a decisões ruins, podem tomar decisões erradas, baseadas numa informação errada que você passou para frente.
Thaís Freitas, apresentadora e editora executiva da Rádio Bandeirantes.
Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós checamos todo o conteúdo que a gente leva ao ar. Nós temos uma equipe gigante que está atrás da apuração o tempo todo. Pessoas que têm fontes, que têm compromisso e que usam as melhores técnicas de jornalismo para chegar na melhor apuração. É por isso que a gente está aqui, porque nós achamos que a mentira se combate com informação de qualidade. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense,
reflita,
avalie,
critique.
Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia,
o seu bolso,
a sua vida. Para questionar autoridades,
reivindicar respostas,
cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Informações registradas, armazenadas, recuperadas e exibidas em Memória
Bandeirantes.
No programa Memória, hoje conosco o saudoso seresteiro Paraguaçu. Sua primeira gravação, feita em 1912, e ele se tornou o primeiro cantor paulista a gravar um disco no Brasil por causa de Madalena, a namoradinha que ele queria impressionar, por isso ele compôs e gravou Madalena. Ninguém tomou conhecimento, nem a própria Madalena se interessou pelo disco que ele havia gravado. E a segunda gravação?
A segunda gravação que eu fiz já no Baito, na Colômbia, foi Lamentos. Se souberes, querida, que findou-se a vida deste quem te adora,
não ver tanto teu pranto por quem sofre tanto, tanto padece agora. Só porque juraste e depois deixaste de cumprir a jura, que fizestes quando eu também jurando dei-te amor perjura.
Os artistas, especialmente compositores, naqueles tempos mal ganhavam para sobreviver. O fato é tão verdadeiro que a maioria tinha lá suas profissões e a música faziam por diletantismo. Os que insistiram em viver da música, quase todos morreram pobres. Querem exemplo mais significativo que o de Noel Rosa? E tem uma infinidade de outros casos. Amigo de Paraguaçu, ele lembra, para ilustrar, o Catulo da Paixão Cearense, autor, entre outros, da antológica Luar do Sertão.
Catulo da Paixão Cearense, um dos maiores poetas do Brasil, morreu pobre. Em 39, Catulo me escreve uma carta dizendo que estava passando mal, necessidade. Ele estava precisando ganhar alguma coisa. Então me escreveu para ver se eu arrumava alguma coisa em São Paulo. Eu falei com o Baito Júnior, que era o dono da Rádio Cosmo e da Cruzeiro do Sul. Mostrei a carta. Ele disse, ah, vê, amor. Paraguaçu, vê o que pode fazer, quer mandar vir ele, manda vir. Vamos fazer um espetáculo para ele aqui na rádio, aquela coisa toda. E assim fiz. Eu com o doutor Fontes, João da Fontes, que era o diretor da Rádio Cosmo. Conversei com ele. E acertamos, escrevemos uma carta, eu assinei a carta, mandamos vir Catulo em 39 para São Paulo. Aqui ficou um mês e tanto com a gente, ele declamava os poemas e eu cantava as canções dele na Rádio Cosmo. Depois era o doutor Ademar de Barro, era o interventor nessa época. Nós fomos falar com o irmão do Ademar, o Antoninho, e arrumamos que o Catulo tinha um livro, era um poema, mas era um livro inteiro. Poema Um Caboclo Brasileiro, e queria oferecer em homenagem a Dona Leonor de Barros, a grande dama paulista, grande coração, grande senhora. Então falamos com o Toninho falou com o Ademar, e acertamos. Então fomos, levamos Catulo para o Campos Elíseos, ele declamou o livro dele, esse poema, Um Caboclo Brasileiro, o último livro dele, que ele escreveu, nos Campos Elíseos, no Salão Grenat. Lá estavam as maiores personalidades de São Paulo. Estava o Chateaubriand, estava o arcebispo Dom Gaspar. Mas foi um sucesso. Declamou 2 horas e 40 minutos, Catulo da Paixão Cearense, declamando o poema dele 2 horas e 40 minutos, sem tomar um copo d'água. E a voz dele parecia de um moço, uma coisa extraordinária. E foi em 39. Eu gravei de Catulo diversas músicas, Talento e Formosura, Ontem ao Luar, Luar do Sertão, Poeta do Sertão, Choça do Monte, Palma de Martírio, Beijo, uma batelhada de música deles. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, eu era um grande fã dele, um grande admirador de Catulo, mas Catulo era um homem muito severo. Para cantar as canções dele perto dele, precisa saber cantar e saber interpretar, porque ele era exigente. Catulo perguntou-me se eu sabia, conhecia algumas canções dele, então eu disse que conhecia diversas, inclusive falei de Palma de Martírio. E cantei Palma de Martírio para ele. Quando Deus cruento vem sangrar meu sentimento e do meu tormento nestas cordas a vibrar, solto o pensamento que se perde no infinito nesse azul bendito que te luz no olhar.
Catulo chorou, porque essa modinha é uma das primeiras que ele havia escrito e quase não se lembrava mais. Ficou tão comovido até as lágrimas. Então ele fez-me esse verso para mim. O anel do cantor. O cantor não tem anel, então ele fez esse verso para mim. O único cantor que teve essa honra de ter uns versos de Catulo. Qual seria o anel do cantor como tu, Paraguaçu? Como tu, cantor do amor? Esse anel seria uma saudade brilhando, ou melhor, uma saudade cantando na cravação de uma dor. Ontem ao luar, nós dois numa conversação, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu e a lua branca, te mostrei, mostrando a ti, nos olhos meus correr senti, uma nívea lágrima eu assim te respondi, fiquei a sorrir, por ter o prazer de ver nos olhos uma lágrima correr. Esta música Catulo escreveu para uma namorada que ele tinha, chamava-se A Coleira. Ele deu o apelido de Coleira porque ela usava uma gargantilha de veludo no pescoço. Então, ele gostava muito dela e ela gostava de Catulo, mas os pais não queriam o casamento porque Catulo era seresteiro, era boêmio, aquela coisa toda. Então, falou para ela que ele não se negava que ele namorasse ou casasse com a filha, mas que ele deixasse a boemia, deixasse o violão e a serenata. Ele disse, não, eu prefiro a serenata, a boemia e o violão, porque eu escrevendo, eu me lembro de você, e se eu deixar isso aí, eu não me lembro mais de nada. E deixou ela por causa da boemia e do violão.
No começo do século passado, as músicas de Catulo da Paixão Cearense eram gravadas por quase todos os artistas, até por grupos musicais, bandas de música. Por exemplo, a banda da Casa Edson gravou por volta de 1913 Talento e Formosura. Vicente Celestino regravou Talento e Formosura em 1917. Paraguaçu também gravou essa música.
Talento e Formosura também tem uma história, isso aí. Isso era uma criatura que Catulo estava cantando uma noite. Catulo era feio, era baixinho e feio. O que ele tinha de grande talento, tinha de feiura, mas era um coração de ouro. Era uma criança grande, Catulo. Então ele estava cantando, essa moça estava fazendo pouco dele. Então, era uma moça muito bonita, não é? Então ele disse, algum dia virá, vou escrever uma canção, uma modinha, e vais ver o que é a beleza e o que é o talento. Então ele fez isso, que é o talento e a formosura. Que a formosura, a beleza é transitória. Morreu, acabou, não é? Transforma-se inverno em podridão, mas o talento morre o autor, mas fica os versos, fica os livros, aquela prosperidade, né? Então ele fez isso. Tu podes bem guardar os dois da formosura, que o tempo um dia de implacável trouxe dar. Tu podes bem viver o fana da aventura, que a natureza cegamente quis te dar. Em flória ascenda, em flória ascenda, sempre ovante, de glória cheia no teu sólio triunfante, antes que a morte vibre em ti funéreo golpe seu, a natureza irá roubando o que te deu.
Paraguaçu tinha tão extraordinária popularidade que participou, sem ser ator, dos 5 primeiros filmes falados rodados no Brasil. O primeiro foi Acabaram-se os Otários e depois, pela ordem, Campeão de Futebol, Coisas Nossas, Mágoa Sertaneja e Fazendo Fita,
Tudo isso entre os anos de 1929 e 1935. Ele falará com mais detalhes sobre o cinema, sobre os filmes que participou daqui a pouco. Um dos grandes sucessos musicais de 1938 foi uma valsa rancheira de autoria da dupla Paraguaçu Ariovaldo Pires. Ariovaldo era o capitão Furtado. Foi gravada por Paraguaçu para o Natal daquele ano. Chama-se Natal dos Caboclos.
Como é divinal lá no meu sertão, ao chegar Natal, quanta tradição. Toca alegre o sino na igreja da serra, é o senhor menino que desceu a terra.
Noite de alegria, noite de amor, nasce nesse dia Cristo Redentor.